Querido em todo o meio musical e apelidado de o baterista das estrelas, o carioca Wilson das Neves participou de cerca de 800 discos com grandes nomes da música, como Elza Soares, Roberto Carlos e Elis Regina. Era baterista de Chico Buarque desde a década de 80 e virou cantor aos 60 anos.
Passou por Londrina para shows com vários artistas em diferentes ocasiões. E também veio para uma das edições do Festival de Música. Foi quando esteve aqui na rádio, como você confere agora no Arquivo 107.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Baterista, percussionista, cantor e compositor, o carioca Wilson das Neves veio ao vivo na UEL FM dia 11 de julho de 2003. Ministrou em Londrina uma oficina de bateria para a escola de samba no Festival de Música, 23ª edição. Super bem-humorado, respondeu perguntas dos ouvintes e do jornalista Pedro Livorati.
O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração, de quadra de enredo, de roda na palma da mão, de breque de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo samba de pé no chão.
Tá certo, o áudio aqui do nosso programa é de João Alexandre. E o programa Entrevista 107 é feito com a sua participação. Para você fazer perguntas a essa figura, Wilson das Neves, é só ligar 3348-5027, 3348-5027. E a gente começa agora falando com o Wilson das Neves. Olha, tô muito feliz em recebê-lo aqui nessa manhã de frio. Aliás, você tá sem blusa, né? Carioca não usa blusa, né, Wilson?
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É, o carioca é meio fogoso, né, por natureza, né? A gente nasce no fogo lá, calor, sol, mas o Brasil é muito gostoso. Eu gosto de viajar pelo meu país, eu conheço quase todo o Brasil, só não conheço os territórios. E o que falta num tem no outro, então é a lei da compensação. O Brasil é todo bom, não existe lugar melhor do mundo.
Você já tinha vindo a Londrina para tocar?
Já, várias vezes, vim aqui com Elisete Cardoso há muitos anos, vim fazer baile com Steve Bernard, isso há muitos anos, né? Eu tenho 67, então tu já viu, né? Já andei um bocado. E a última vez que eu vim aqui foi o ano passado com a Beth Carvalho.
Que coisa interessante, né?
E estamos aí, onde agora, me chamar eu vou, eu sou igual a táxi, chamou eu arrei a bandeira.
Tá certo, e não cobra bandeira 2.
Não, bandeira 2 não, a minha é bandeira meia, por causa da idade.
Wilson, eu vou te chamar de você.
Porque eu
você
também não, gosto, eu não gosto que me chame de senhor, não.
Vitalidade aqui, então a gente tem a mesma idade. Eu queria saber, há uma coisa em comum na sua carreira, quer dizer, é um baterista conhecido, pra quem tava pesquisando aqui na internet, junto com o pessoal ali do departamento de jornalismo, e você é conhecido como baterista das estrelas. Agora, surpreendeu a todos, em 1997, a gente até ouviu um trecho do seu disco, e você ganhou um prêmio Sharp como cantor, cantor revelação.
Exato.
É inusitado. Como é que a gente explica isso? Um baterista, uma carreira sólida, aí lança um disco cantando, e o disco ganha um prêmio Sharp.
Mas nem eu sabia que cantava também, não. Eu cantei por acaso. Porque eu gravei discos instrumental, né? Gravei 5, mas eles dizem que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir disco instrumental. Não está acostumado, porque não colocam, então ele não vai ouvir nunca.
É verdade.
Não é? O povo não tem nada com isso, o povo está aí para ouvir. Mas me chamaram para fazer mais um disco instrumental. Eu não quis, porque eu digo, eu não vou fazer disco instrumental, porque a gente perde tempo. Usa os amigos, porque geralmente o disco de músico é um disco que é feito de graça. Você tem que chamar os colegas, eles vão com o maior prazer, como eu vou no disco de todo mundo. Né? Eu disse, não quero gravar, eu gravarei um disco com as minhas músicas. Mas você tem música? Eu digo, mas todo músico tem. Não, senão ele não é músico. Você não acredita, todo pianista tem a sua valsinha, todo percussionista tem o seu pagode. Todo violinista tem a sua sinfonia, todo mundo tem. É que o músico não mostra música porque ele está acostumado a ouvir boa música. Ele acha que a dele não está com nada. Então ele não mostra. Mas se o músico não fizer música, o que ele vai fazer?
Entendi.
Só pode fazer música.
É algo natural, né?
Então eu mostrei as minhas músicas, mas a minha ideia não era cantar. Digo, com o Wilson das Neves, sua banda, com a intérprete, ia botar uma pessoa para cantar. Então traz as suas músicas. Eu levei, eu falei, mas quem é que vai cantar? Se você cantar do jeito que tá cantando, canta você mesmo. Foi assim que eu gravei, cantando.
O que você gosta? São, bom, os discos se chama O Som Sagrado de Wilson das Neves. São 13 músicas e algumas em parceria com Paulo César Pinheiro e
são
com 14 Chico
músicas. 14 músicas. 14 músicas. Só tem uma que é com Chico, é. E parceria.
Que música seria essa com Chico Buarque?
Grande Hotel. Ele até participa comigo cantando. Quando o Chico toca reunido, todo mundo larga tudo pra trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, apesar de todo esse... essa coisa que ele tem de estrela, que todo mundo bota ele num pedestal, ele não é nada disso, né? O Chico é uma pessoa comum, como todo mundo. E estamos aí, tá? E todo mundo gosta de trabalhar com ele. Porque eu trabalhei com muitos artistas. Mas posso dizer aqui a você, com certeza, só encontrei três que me tratassem como eu acho que o músico deve ser tratado: Elisete Cardoso, Ney Mato Grosso e Chico Buarque. Os outros, não precisa falar nome, mas não tratam a gente do jeito que tem que ser tratado. E tem alguns artistas aí que não viajam junto com o músico, não fala com o músico. É por isso que eles passam e o Chico fica, o Ney fica, a Elisete já morreu, mas tá aí, o Radamés, o Pixinguinha, você vai falar a vida inteira. E tem um Zé das Couve aí que você fala feito um foguete. Do jeito que ele sobe, ele desce, ele não se fala mais. Caiu no mar.
10h11, você está ligado na Rádio Universidade, hoje no programa Entrevista 107, traçando aqui um perfil, nós estamos recebendo ao vivo o Wilson das Neves, 67 anos, um dos maiores bateristas desse país, que está participando do 23º Festival de Música de Londrina.
Arquivo 107.
Canto pra tristeza se afastar, mas ela fica na janela e faz serão. Diz que enquanto é triste o meu cantar, de mim ela não sai mais não.
O Wilson das Neves está aberto aqui a receber as ligações. Zambista fantástico, já tocou com meio mundo daqui do Brasil.
E pretendo tocar com mais, não vou morrer agora não. Eu sou igual a Dercy Gonçalves, só morro quando eu quiser.
Dercy Gonçalves. Quem ligou é a Lisandra Lemos, autônoma do bairro Aeroporto. Ela perguntou o seguinte: o senhor tem uma voz linda. Parece uma cantada, hein? Antes de gravar uma produção com a sua própria voz, o senhor não cantava nem no banheiro, tirou um sarro,
Lisandra? Não, o senhor, já não gostei do senhor, não. Me chama de você, que eu gosto de ficar íntimo das pessoas. Eu não cantava, eu cantava. Todo mundo, quem é que não canta? Todo mundo canta. Uns cantam e encantam, outros cantam e desencantam, né? Mas eu sempre cantei minhas coisinhas, mas não com a intenção de virar cantor, né? Acompanhando esses artistas todos maravilhosos, eu não canto assim. Às vezes a gente pensa que não faz e faz, né? Tudo é uma questão de oportunidade. E é o primeiro disco que eu canto. Vamos ver se eu cantava no banheiro. Cara, quem não canta no banheiro? O banheiro é lugar de cantar. O banheiro é o único lugar que a gente fica sozinho com a gente mesmo, né? É o banheiro. Sem participação de nada. Nu na frente do espelho e você com você mesmo. Isso é ótimo. É um dos bons lugares que eu gosto de ir.
Agora tem uma coisa também, o senhor também foi diretor, vice-presidente de Império Serrano, que é a sua escola.
Aliás, saudações imperiana, minha escola de samba em primeiro lugar, Império Serrano, porque é fácil ser Mangueira e Portela é fácil, eu quero ver ser Império Serrano.
Não, mas eu queria te perguntar, essa ligação toda sua com escola de samba, parece que sua mãe era da Ala das Baianas.
Minha mãe era da Ala das Baianas e nós fomos criados, eu e meus irmãos, desde pequeno, a acompanhar o Império Serrano, né? Então eu tenho, não é que eu tenha que ser, eu amo a minha escola de samba. A minha verde e branco de Madureira. Já fui diretor de bateria, sou compositor da escola, já fui presidente da ala, já fui vice-presidente da escola e atualmente eu sou diretor musical.
O senhor começou a tocar, pelo que eu pesquisei, lá em 1957.
Comecei a me interessar pelo instrumento desde garotinho, porque eu tinha uma tia que fazia muitas festas e tinha aqueles jazz band da época, né? E aquilo sempre eu gostei, nem fui crescendo nessa. Depois fui para a escola de samba e acompanhando o Bituca, que era um baterista famoso, que infelizmente já faleceu, que é o meu ídolo. Eu dizia para ele: você é o culpado, se eu tocar mal, você que me colocou para tocar bateria. E comecei a estudar em 56, me tornei profissional em 57 e estou até hoje tocando minha bateria aí. Para quem me chama, eu vou lá.
15 minutos de boa conversa.
Agora, quando o senhor fala tocar de tudo, é tocar o quê? Samba, jazz?
Tudo, tudo, boca. Tudo. Você ia gravar, você nunca sabia. Hoje, você quando vai gravar um disco, você sabe qual é o artista, você sabe quem é o maestro. E naquela época não, você pode gravar amanhã, então tantas horas em tal lugar. Você ia e chegava lá, mas que você ia saber o que que era. Então não tinha esse negócio de escolher gênero para tocar. Hoje tem você, não, só toco heavy metal, então só vai quando tiver heavy metal. Na época não, você tinha que tocar tudo.
O senhor tocou na Rádio Nacional?
Também, eu trabalhei em tudo que é ambiente de música que você pode imaginar.
Mas o senhor era artista contratado da Rádio Nacional, era isso?
Era músico contratado, da orquestra, porque a Rádio Nacional naquela época, em 63, ela tinha 4, 5 orquestras, e que a rádio inteira, o tempo inteiro com música, ao vivo, não tinha negócio de gravar. Começava às 10 da manhã e ia até às 11 horas da noite, meia-noite, com música ao vivo. Eu era um dos bateristas da rádio, tinha 5.
E aí, como é que surgiu, então, no seu currículo de baterista das estrelas, acompanhando nomes importantes dessa época do rádio?
Era o mais novo. Sempre o mais novo vem com alguma coisa mais nova. É sempre uma novidade, então eu me gravava muito. Mas todos eles gravavam.
Lembra de alguns nomes assim que...
De artistas que eu gravei? Todos que você pode imaginar. Eu tenho catalogado, que eu tomo nota, tem mais de 500 artistas que eu gravei. Fora os que eu não sei o nome. O último que eu gravei foi o filho do João Leno, esse Cia Leno. Eu gravei no outro dia no Rio de Janeiro, ano passado, com ele, cantando uma bossa nova.
E se você participou de gravações com a nova geração de cantores?
Muitos.
Pergunta, diz pro senhor citar alguns nomes.
Ah, Zeca Pagodinho, Alcione, que pra mim são novos, né? Pode não ser novos pra você, meu querido, mas pra mim são novos. Quando eles chegaram, já me encontraram.
Roberto Carlos,
gravei o primeiro disco dele, eu gravei, trabalhei com ele, trabalhei com todo mundo, graças a Deus.
A gente vai colocar uma música aqui pra gente ver.
Mas para de me chamar de senhor,
então,
pelo amor de Deus.
Então vamos ouvir.
Senhor
aqui
tá no céu.
Vamos ouvir uma cantora aí que marcou época, que você também já acompanhou.
Uba, neguinho na estrada. Upa pra lá e pra cá. Começando a andar, começando a andar, começando a andar.
Elis Regina, figura que tu ninguém esquece, muito tocada aqui na rádio.
E faz muita falta.
Você tocou com ela?
Muita. Trabalhei 4 anos com ela, faz muita falta, né? Porque uma cantora assim não nasce toda hora, né? Elis, Clara Nunes e Elisete fazem muita falta, eu acho, pra...
Quem que tá tocando essa música, o Paneguinha, um clássico?
É o Zimbotri.
Zimbotri.
É o Zimbotri com
amigo Rubinho.
Arquivo 107.
E chega aí uma pergunta de Fátima, professora municipal, que mora aqui próximo ao campus da universidade, no Jardim Colina Verde. Como é que o senhor vê esse movimento de grupos, como por exemplo o El Chan? O senhor falou que existe música ruim, não tem música ruim, tem música e não é música. Então ela pergunta, El Chan é música?
Ó, minha querida, é muito, muito chato a gente falar assim. Mas eu não vejo muita coisa, não. Eu vejo um grupo que tá aí até o dia que Deus quiser. Mas eu não sairia da minha casa para assistir o Chan. É isso que eu posso te dizer. Eles são ótimos, mas eu não sairia da minha casa para assistir. Apesar de estar com... Eu sou chegado, hein? Aquelas mulheres lindas, maravilhosas, mas eu não sairia para ver, não.
Então,
tem que explicar, porque senão vai dizer, o cara é contra a mulher. Não.
Você é a favor.
Eu sou muito a favor, sou fã de carteirinha, mas para sair da minha casa para assistir, não.
É que no Brasil virou exagero, né? Tirando a rádio universitária...
Você sabe o que acontece? Tudo no Brasil é que tá dando pé, todo mundo copia. Então você vê, pinta um tchan, se ficasse um só, a gente aturava, mas aparecem 10 iguais. Aí é tudo a mesma coisa, sai um, entra igual conjunto de pagode, foi aquela epidemia. Então pinta um bom, você atura. Aí daqui a pouco tem 10 iguais fazendo a mesma coisa. Você fecha os olhos e não sabe quem é que tá cantando, se é o pirraça, se é o desgraça, com graça, sem graça, com preconceito, sem preconceito, e fica nisso.
Por exemplo, quantas vezes você tocou num programa... com esse teu disco que é belíssimo, nós estamos mostrando aqui, e te deram um espaço pra você que faz
nenhum,
uma música...
Em televisão nenhuma.
E tá certo isso?
Não tá. Mas a minha música, ela tem algo de bom. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Senão eu não ia me expor, não é? A defender uma coisa que eu não acreditasse. Eu acredito no meu trabalho. Isso me basta.
Tá certo. E a gente vai aqui a mais participação
agora,
do ouvinte.
Agora, prestígio,
hein?
Popularidade e carinho, você não compra de ninguém.
É verdade.
Você tem que construir. E é o que eu estou fazendo há 67 anos.
Que bom. Aqui quem ligou foi o Wilson, que se intitula candidato a músico, o Wilson está falando aqui.
É xará.
Então ele falou o seguinte: o senhor que é um grande músico, que orientação dá para quem está começando?
Não existe instrumento fácil. todos são o mesmo problema, todos têm a mesma dificuldade. Estude, veja muito, ouça muito e faça, não faça igual, faça a sua.
Então a gente encerra o nosso programa agradecendo a sua audiência. Nós entrevistamos aí o Wilson das Neves na apresentação, eu, Pedro Livorati, no áudio, João Alexandre.
Obrigado, Pedro, muito obrigado aos ouvintes. Meu pai, Ossan, abençoe a todos. Minha mãe, Oxum, abençoe a todos. Vocês sejam bastante felizes, como eu sou.
Trecho da entrevista 107 ao vivo com Wilson das Neves, 11 de julho de 2003. Áudio completo, uma hora de duração, disponível no nosso site. Baterista, percussionista, compositor e cantor, o carioca esteve em Londrina para o Festival de Música. Ele partiu em 26 de agosto de 2017, aos 81 anos, no Rio.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Arquivo 107 volta na próxima segunda-feira, dia 14.